Fala, meus amigos! Aqui é o Neto e está começando mais um Entre Acordes Podcast. E antes de mais nada, quero pedir novamente para que vocês nos sigam nas plataformas de streaming. É só procurar por Entre Acordes Podcast, clique em seguir lá para receber os novos episódios. E também nos siga no Instagram, @entreacordes.blog. Bom, vocês sabem que aqui no Entre Acordes nós não falamos exclusivamente sobre rock, né? E ainda bem, nós costumamos abordar o maior número de gêneros possível, né? Dentro do bom gosto e do que é bem feito. E hoje é o dia de falar sobre soul music, para alegria de muita gente. E eu tô falando de uma banda que foi muito relevante nos anos 60 e 70 e que inclusive participou do famoso festival de Woodstock. Hoje é dia de recomendar aqui para vocês a banda Sly and the Family Stone. E como que vai funcionar isso daqui, pessoal? Eu vou fazer um panorama geral, né, sobre o início da banda, as influências, tudo que fez dela ser uma das maiores bandas de soul de todos os tempos, dar uma passeada também aí na discografia, fazer um panorama geral rapidinho, disco a disco, a discografia não é tão grande, e depois contar um pouquinho pra vocês como que terminou a carreira deles. Vamos lá. O Sly and the Family Stone surgiu no final da década de 60, em São Francisco, na Califórnia, em meio àquela efervescência cultural que teve no final dos anos 60, de muitos gêneros diferentes surgindo ali, muita experimentação, né, aquela loucura. Ela emergiu num cenário onde o soul, o funk, o rock e a psicodelia estavam cada vez mais tomando espaço na indústria. Inclusive, refletindo ali ideais, né, nas letras, sobre igualdade racial e social naquela época. A banda é liderada pelo Sly Stone, né, que é o grande personagem, né, o grande norte da banda era ele, não tem o que falar, é o principal vocalista ali, compositor. E eu vou passar aqui para vocês agora alguns dos temas, né, alguns dos pontos mais específicos que fez essa banda ser tão relevante e diferente e revolucionar o cenário na época. Então vamos lá. Primeiro de tudo, é a inovação sonora que eles trouxeram. No meio do soul, foi uma das primeiras bandas mesmo, né? Bandas, não só um artista solo, tipo Stevie Wonder, Marvin Gaye, aquele tipo de coisa, Al Green. Não, eles foram uma das primeiras bandas formadas mesmo, assim, que funcionava no palco como uma união, uma coisa única, como se fosse uma banda de rock mesmo. E tanto em termos de como se portar e da sua formação, quanto sonoramente. Eles misturavam muito aquela psicodelia que era forte em meados daquela era que eles surgiram, né? Que é o primeiro álbum de 67. Então tem muito daquela absorção da psicodelia, de um som meio viagem, coisa que não existia no soul. Realmente ninguém fazia. Era aquela coisa pop, bem compacta, sem grandes invenções e testes, né? Então esse é um dos fatores. O outro é a mensagem por trás das letras, né? De unidade, diversidade. As letras da banda frequentemente abordavam temas como unidade, igualdade, como eu mencionei, aquela coisa, paz e amor, né? Que era bem comum naquele final dos anos 60 nos Estados Unidos. A formação multirracial e de gênero. Então ali tinha de tudo. Não era só um movimento negro, vamos dizer assim, né? Não, nós somos soul, é uma banda negra e é isso. Não. Tinha pessoas brancas, pessoas de outras etnias, outras crenças. Era uma verdadeira celebração no palco. E outro fator também que é muito interessante é as performances, né? Que no final de tudo é o que mais importa, né? É a maneira com que eles conseguiram construir sua carreira ali no palco em estúdio. Ao vivo tinha performances altamente energéticas, vibrantes, né? A vibrante é uma palavra que eu vou usar muito aqui. Uma banda que vibrava no palco. Era aquela coisa louca, assim, né? Então, que no soul não existia daquela maneira. Né, tinha grandes performances vocais, mas não aquela energia daquele jeito. Só o James Brown, né, o único artista aí que realmente tinha aquela vibe. Mas como banda mesmo, essa foi a primeira. A formação inicial do Sly and the Family Stone era composta por Sly Stone, né, vocais, teclado, guitarra, e também as composições eram com ele. Fred Stone na guitarra e vocal, Rose Stone nos teclados e vocais, Cynthia Robinson no trompete, Jerry Martini no saxofone, Larry Graham, que era um baixista sensacional, um dos maiores da história da música, inclusive, não só do soul, e o Greg Errico, acho que é assim que se fala, na bateria. Era uma banda que vários integrantes cantavam, como eu mencionei, uma coisa bem assim... talvez a melhor palavra que seja, que define, é democrática. Agora, para a gente falar um pouquinho mais sobre a discografia deles. Apesar de ser uma banda que não tem uma discografia perfeita, né, aquela coisa assim, só lançou clássico, todos os álbuns são excelentes, não é o caso aqui. Só que vocês vão acompanhar aqui em cada disco pelo menos um grande hit, né, uma música certa, eles conseguiram ali emplacar para ir alavancando a carreira aos poucos e muito rapidamente, como muitas bandas da época, eles conseguiram decolar muito rápido, né, com pouco tempo aí de carreira, conseguiram evoluir rapidamente. E vocês vão ver um pouco mais pra frente que acabaram de maneira quase que abrupta e durou pouco. Se você for ver no tanto de duração aí dos discos, do tempo que eles demoraram aí pra lançar os álbuns. Então vamos lá, vou dar uma varrida agora breve por cada um pra gente saber o que tem de melhor aqui e recomendar pra vocês qual disco, né, a se ter e consumir e procurar deles. Eles começaram a carreira com A Whole New Thing, de 67, como eu mencionei no início. Nessa década, né, nesse início, nesse final dos anos 60, na verdade. Era um momento de psicodelia, muita inventividade, o pessoal apostava numa coisa nova, a indústria estava aberta para receber novas abordagens musicais. E esse disco é a estreia deles. Eles começaram meio que de uma maneira mais tímida, vamos dizer assim, né? Mais contida, não tinha aquela explosão e vibração que eu mencionei que foram alcançar, que fez deles serem quem foram mais adiante, tá? Que era uma coisa, pra quem gosta daquele som um pouco mais reto, esse é um disco bem interessante. Eu destaco aqui Underdog, eu acho que é a primeira música do disco, se eu não me engano. É uma música que alavancou bastante eles, como eu mencionei que toda vez eles tinham um hit. O hit desse disco é Underdog, eu recomendo bastante, é muito bom. É um trabalho, por mais que não tenha a identidade perfeita deles, né? A gente vê ali um embriãozinho do que seria, você vê que é uma coisa diferente. Não é, assim, genérico. Então, acho muitíssimo interessante. Já começaram muito bem. Em 68, aquela coisa, né? Aquela época era um disco por ano, dois, três discos por ano. Já em 68, eles emendaram outro trabalho, que é o Dance to the Music. Você já começa a ver uma pequena evolução ali. Já tem uma coisa de um rock mais psicodélico. Mesmo sendo soul, eles têm muita influência de rock. É uma banda quase que um rock and soul. Você vê que é uma coisa bem assim que... Tanto que muita gente que não curte soul e curte rock gosta deles. Porque tem essa energia, tem aquela pegada, tem aquela guitarra suja, pesada no fundo. Aquele baixo quase que estourando assim. Então, agrada muita gente. Por isso que eu decidi vir recomendar pra vocês aqui. E nesse disco, eu já começo a sentir um passo mais em direção àquela energia bem contagiante que vai chegar um pouco mais pro ápice, um pouco mais à frente. Nesse álbum eu destaco a própria faixa título Dance to the Music, que também, eu já falo aqui que é a melhor coisa que eles lançaram até aqui. Então você vê que disco a disco tem uma puta música ali impressa. E a respeito da banda agora, é bom se atentar que na formação... Aqui eles se mantiveram, tanto no primeiro disco, né? A formação original que eu citei existia ainda, beleza, não implodiu. No segundo disco, que é esse Dance to the Music, a formação se manteve. A gente vai começar a ver um pouco mais à frente, que vai começar a ter aquela derrocada, né? Que briga, que sai, daí a gente vai começar a ver que reflete nos discos também. Então aqui a formação original ainda se mantém. E no ano seguinte, 1969, um ano muitíssimo importante... Um ano revolucionário, muita coisa interessante aconteceu em termos de som e principalmente nos palcos, muito por conta do festival de Woodstock, né? O festival que o pai de todos os festivais, né? Não que foi o primeiro, mas foi o grande expoente, o grande modelo a se seguir dali em diante. A banda estava escrita ali no line-up e em 69 eles lançaram o clássico Stand. Esse sim, o auge criativo da banda. Agora a gente começa a entender aqui, né? Enxerga claramente uma banda bem mais coesa no sentido de identidade. Então assim, muita vibração, um som pra cima. Mesmo em estúdio, você sente uma pegada forte, parece que, eu não sei como é que era o estilo de gravações deles, né? Mas você vê um estilo ao vivo no estúdio. Então, assim, muito porrada. É aquela coisa quase que estoura a caixa, assim. Então você vê que eles quiseram passar e conseguiram passar. Então, nesse disco, talvez tenha sido uma abordagem diferente. Eles conseguiram transmitir a vibração no estúdio. Então você vê uma coisa bem mais solta, uma parada mais de jams, né? Aquela improvisação que também foi básica do Sly and the Family Stone, tanto nos palcos, que fez muito sucesso, aquela improvisação, aquelas jams, músicas de 8 minutos, aquele mantra. Então, nesse disco aqui, sim, agora sim, no Stand a gente tem isso. Tem a psicodelia bem forte, eles entenderam que era essa a cama sonora deles. Então nesse disco aqui a gente já começa a ver clássicos. A própria Stand, I Wanna Take You Higher, eu mencionei do Woodstock, né, da apresentação deles. Essa é a música mais famosa quando se fala em Woodstock, Sly and the Family Stone. I Wanna Take You Higher, aquela puta performance pauleira que eles tiveram, que ficou marcado pra sempre, né? Então, é aquela coisa, com certeza o festival deu uma... marcou a banda na história da música, né? Mostrou a banda a todos. Só que uma banda não... não só isso sustenta uma banda, né? Tem muita banda daquele festival que ninguém lembra, nunca viu, não é citado em lugar nenhum. Agora, o Sly and the Family Stone soube usar. É aquela coisa de entrar no momento certo, né? A banda veio evoluindo sonoramente em seu terceiro disco, encontrou a identidade, tava num bom momento, sabia o que queria e teve uma oportunidade num grande festival. Então aqui a gente consegue marcar o Sly and the Family Stone na história da música. Simples assim. Esse disco eu recomendo muito pra quem nunca ouviu nada da banda. Procure por Stand. Tem em todo lugar aí, no Spotify, tem em toda a discografia. É fácil de encontrar, é um marco. É um verdadeiro marco na história da música. Outras músicas que eu destaco aqui. Everyday People. Provavelmente até seja a mais famosa do disco. Se tornou um hino das pessoas naquela época. E também Somebody's Watching You. A gente vê baladas. Começou pela primeira vez, vê uma baladinha um pouco mais introvertida no estilo que eles gostariam de fazer. A gente vê aqui também. Stand é uma discografia básica para qualquer pessoa que gosta de música, gosta de soul, até de rock. É um disco que tem tudo a ver, mesmo que você não conheça nada, esse aqui é o disco a se procurar. Depois disso, a banda seguiu suas apresentações, composições, seguiu a todo vapor, a década virou ali, estamos agora nos anos 70, e a banda já tinha um pouco mais de cacife e também moral para tentar se reinventar um pouco, seguir para algum outro caminho. E em 1971, eles lançaram o disco There's a Riot Going On. 71 eu considero o maior ano da história da música. Toda a banda que estava em produção essa época lançou praticamente seu melhor disco. E o soul dos anos 70 realmente foi o soul definitivo, que eu gosto de chamar, né? Que é aquela coisa de produção muito boa, todo mundo explorando várias áreas diferentes do gênero, não só aquela coisa genérica. E genérico nem sempre é uma coisa ruim. Genérico, não genérico no sentido de avançar, no sentido de apostar. Nos anos 70 isso foi realmente muito explorado. E o Sly and the Family Stone resolveu explorar um pouco mais o seu som, que já era uma coisa experimental, jams, improvisação. E nesse disco, There's a Riot Going On, eles decidiram voltar para uma coisa introspectiva e mais sombria, né? Porém, ainda com aquela qualidade, ainda com aquela improvisação e um toque de psicodelia. Só que agora a psicodelia já estava começando a sair de moda. Então esse disco aqui, talvez eu considere até o meu favorito. Indico bastante. A capa é clássica, a bandeira dos Estados Unidos, assim, o pessoal conhece muito. E mesmo quem não conhece o disco já deve ter topado com essa capa. Esse disco aqui, eles decidiram correr um risco, né? Porque saíram daquela coisa enérgica que deu certo, que bombou, que, puta, todo mundo queria, por uma coisa mais contida. Mas aqui eu acredito que é o disco mais maduro, um dos discos mais maduros deles. No sentido de ter uma coisa mais pensada. Parece que é uma coisa mais pensada e menos no flow. Então isso aqui eu acho muito interessante. Eu destaco aqui pra vocês Family Affair, Just Like a Baby, que, putz, é uma das melhores músicas que eu já ouvi na minha vida. Sem exagero nenhum. E a gente consegue ver aqui um Sly Stone, né, que era o vocalista principal, cantando de uma maneira, num campo que não é o dele. E que deu certo, né? Numa coisa, como eu mencionei, mais contida, mais parada, né? Mais pensada. E dá muito certo. Pra você ver que é um cara que tá vivo até hoje, até o momento da gravação desse podcast. Tá vivo até hoje, a gente tem quase 90 anos. E, pô, construiu uma carreira aí muitíssimo relevante. E aqui, falando de formação original, a gente já começa a ter problema. Nesse ponto, a banda começa a se desfazer um pouco. Já não é, você vê que rapidamente, em coisa de 4 anos, conflito interno, aquela coisa clássica, né, de banda maluca. Já começaram a sair temporariamente, ia fazer projeto solo ali e aqui, então já começou a ter um problema. Mas musicalmente não teve problema, muito pelo contrário. Pra mim, eles atingiram o auge mesmo como banda, num geral aqui. Porque já vinha lançar um bom disco, depois é muito difícil, depois de lançar um puta clássico, conseguir ainda manter, conseguiram manter a peteca lá em cima e registraram esse excelente álbum. Depois disso, um espaçamento de 2 anos, 1973, lançaram Fresh, que provavelmente é o disco mais popular deles, né? Então, assim, teve o Stand, né, que foi o disco que estourou, é o maior clássico, é assim, é um disco intocado, todo mundo sabe ali que é um clássico. Esse There's a Riot eu considero o melhor, né, e também é um puta clássico. Já o Fresh é o mais popular, é aquele assim que qualquer coisa que se refere a Sly and the Family Stone tem ele lá pulando lá, que é a capa. O Sly Stone pulando ali na capa. Foi o disco assim que quem não conhecia, aí não tem como mais, entendeu? Porque já tem uma banda muito... Já virou uma banda de catálogo, né? Uma banda assim, básica do meio. Então todo mundo já conhecia e esse foi um disco que eles retornaram aquele som mais ensolarado e vibrante, deixaram quieto aquela questão do sombrio introspectivo do último. Tem aquela vibração novamente, só que ainda assim parece que não engrenava tanto, já começa a ter uma derrocada. Mas ainda assim estamos falando de um terceiro ótimo disco, tanto que eu falei que é o mais popular e realmente é um álbum assim também, vale a pena conferir. Ele já tem uma produção mais limpa, não tem muito aquela, tanto em termos de áudio quanto de edição. A gente tem uma produção bem assim, cristalina. Né, bem anos 70 mesmo, que é clássico, é característico daquela época, essa produção de soul seca e também cristalina. E em termos de música, a gente já não tem mais as improvisações gigantes, não tem aquela onda bem assim, deixa levar, entendeu? Não é, já é mais pocket. E faixas que eu destaco aqui: If You Want Me To Stay, muito boa, acho que é o maior clássico desse disco. E Que Será Será, né, muito engraçado esse título aí, que não é inglês, né? Ou melhor, Que Será Será, né? Que eles gravam aí. Muito boa música. Ainda com os resquícios introvertidos nessa específica. Em questão de formação, como eu mencionei que na última teve problema, né? O pessoal saindo temporariamente, briga. Aqui sim, aqui já o pau começou a quebrar. Formação totalmente fragmentada. Já não consigo nem precisar pra vocês na exata gravação quantos estavam da formação original. Era o Sly Stone, era talvez o Larry Graham, pouca gente ali na formação, da formação clássica nesse disco, e já começa a virar uma banda do Sly Stone devagar, já começa a virar aquela coisa de projeto solo do líder, né? Não é mais uma banda, e segue aquele alerta amarelo, quase vermelho, por ser um bom disco, um alerta amarelo, pro início do fim. Aqui já dá pra saber que não ia mais muito pra frente. E no ano seguinte eles lançaram, em 74, lançaram o Small Talk. Esse disparado, o menos impactante comercialmente, o que menos vendeu deles todos, mesmo comparado aos discos do início lá, que eles estavam tentando encontrar a sonoridade, não estava ainda definido, esse vendeu nada, não deu certo, e dou toda a razão ao público aí, porque apesar de ter uma boa produção, agora eles têm grana, né, estão uma banda estabelecida, pouquíssimo inspirado, não conseguiram... Tentaram imprimir uma coisa de muitas orquestrações, uma coisa refinada, nada a ver, né? Essa coisa sofisticada, assim, que não tem a ver. Tem que entender a identidade sua, tem que entender aonde, né, o seu campo de atuação é o mais ideal e seguir por ele, né? Ou se reinventar ali de uma maneira que faz sentido. Mas aqui não fazia nenhum sentido com aquela coisa vibrante, aquela coisa, enérgica, né? Que tinha tudo a ver com a banda. Nada a ver, não funcionou essa coisa de orquestrações. É uma coisa que, na minha opinião, né, não funcionou. Aqui a banda já se começa a desintegrar mesmo. Agora estamos falando praticamente de um projeto solo do Sly Stone. única música que eu vou destacar aqui, até pra não esquecer, Time for Living. É a única aqui que dá pra salvar, se quiser colocar uma música na playlist aqui, é essa. O resto, não precisa nem ouvir, porque não dá. Já começa a ficar muito, assim, só pra lançar, entendeu? Parece que tem que cumprir contrato. Depois disso, todo mundo foi pra carreira solo. O Sly Stone seguiu carreira solo meados dos anos 70, lançou discos ok, mas também dá pra ver que não tava mais na vibe. Outros integrantes, Larry Graham também, passou a lançar disco solo, e a banda Sly and the Family Stone passou a ser só um projeto, por exemplo, assim, pra cumprir mesmo tabela. Né? Eles lançaram outros discos aqui em 76, em 79, depois em 82 lançou o último disco oficial mesmo na discografia deles, tentando encaixar um som bem anos 80, né, com a produção da época, também já não tinha nada a ver. Então, assim, infelizmente, não que talvez faria sucesso até hoje a banda, né? Mas tentou atirar pra tudo quanto é lado. Esse é o resumo. Atirou pra tudo quanto é lado pra tentar acertar em alguma coisa, mas não tinha mais aquela união, a banda já tinha acabado. Aquela coisa clássica, né? E os motivos principais do fim da banda foi as questões internas mesmo. Aquela coisa, né? Tensões no estúdio, tensões no palco, aquela briga de ego que acaba se tomando, né? Vai ganhando poder, vai mostrando ali um pouco quem é quem. Então, diversos desafios, não só internos, né? Problemas com drogas entre os integrantes, que daí vai mexendo com a cabeça. E também foram enfrentando a indústria, né? Enfim, não vai entregando mais bons discos, vai tendo mais pressão. Internamente já começa a ficar difícil também, começa a ser cobrado ainda mais problemas, junta isso com as drogas, puxa, não tem condição, entendeu? Então tava na cara que ia acabar, aquela coisa clássica das grandes bandas desse período aí, vem do nada, emerge, vai lá, faz um puta álbum, uma sequência, entra pra história e depois começa a cair. Infelizmente a banda terminou suas atividades, né, oficialmente ali em decorrer dos anos 80. Sly Stone não conseguiu mais emplacar, virou uma Sly e banda, né? A banda não conseguiu mais ser aquela coisa uniforme, aquela mensagem original, com muita verdade, sabe? Tava com vontade de cantar aquilo que tava cantando, tava, pô, né, inspirado, produzindo bastante, já acabou, né? Ficou fanfarronice total, não deu certo, mas ainda assim, Sly and the Family Stone é um dos pilares da soul music americana, uma banda totalmente inovadora, tanto como eu mencionei, em questões de estrutura, num palco, aquela coisa enérgica de banda, até hoje, citado entre os maiores de todos os tempos. Esses discos principais que eu mencionei, em qualquer listagem eles estão lá. Achei muito relevante ter vindo aqui trazer para vocês um pouco mais dessa banda, a importância histórica dela, e também é quase que uma banda de rock. Né, isso é legal de mencionar, assim, que eles abraçam muitas coisas na sua música, e isso felizmente está na sua obra. Tudo aí que eu mencionei está calcado, estabelecido, registrado lá para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje. Então é isso, pessoal, essa é a banda que eu vim trazer pra vocês hoje, Sly and the Family Stone. Tem um campo aqui no Spotify e também no nosso Instagram, lá no direct, nos comentários. Deixe seus comentários lá, fala o que vocês estão achando, se estão gostando. Sobre o tema específico também, comenta aí se você já conhecia algum disco deles, do Sly and the Family Stone, já conhecia a banda, já ouviu falar. Fiquem à vontade aqui, beleza, pessoal? Peço para que vocês compartilhem esse episódio, manda lá pros seus amigos, manda no grupo lá do WhatsApp. E é isso daí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Entre Acordes Podcast. Foi um prazer enorme trazer esse tema aqui pra vocês, de uma banda que eu considero uma das maiores de todos os tempos, e que aqui, pelo menos no Brasil, eu vejo pouca gente comentar sobre, né? É bem difícil e é até curioso pra mim, porque é uma das maiores, o pessoal aí sempre cita lá fora, mas aqui no Brasil não, então eu tô aqui trazendo mais essa recomendação pra vocês. Lembre-se de seguir o Entre Acordes Podcast no serviço streaming, siga lá para receber os próximos episódios, e também no nosso Instagram, @entreacordes.blog. E daqui 2 semanas eu estou de volta, pessoal. Muito obrigado, valeu, até a próxima!